Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Aline Pontual, corretora de imóveis em João Pessoa.
Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand.
E lembre-se de seguir o Vem Pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos em todas as plataformas. Importante você seguir, deixar o seu comentário também, deixar a sua avaliação. Isso é muito importante para que possamos alcançar mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário. Seja muito bem-vinda, Aline.
Olá, Sérgio. Prazer meu, é todo meu. Conseguimos, né? Esse encontro. Estou aqui à disposição. Obrigada pelo convite.
Legal, Aline. Vamos bater um papo, conhecer um pouco a sua breve trajetória no mercado. Você tem aí pouco mais de 5 anos de mercado imobiliário e já passou por algumas fases que é sempre muito interessante compartilhar aí com a nossa audiência. Aline, quando você entendeu, né, que estava pronta para virar uma corretora autônoma? Né? Você já passou por imobiliária, já passou por incorporadora e hoje você é uma corretora autônoma. Quando é que você entendeu que estava pronta para seguir como autônoma?
Acredito que não existe esse pronto ou pronta para seguir uma carreira autônoma, né? Eu percebi que eu vinha fazendo todo o processo de forma independente, né, da imobiliária que eu estava. Quando eu falo todo o processo, seria a captação do imóvel, todo o material necessário para divulgação, o investimento para publicar os anúncios, a negociação, o atendimento, ou seja, também a captação do cliente e fazer o contrato. Então, eu me senti realmente assim, não gosto de falar o termo pronta, mas segura para dar continuidade. E pelo meu ritmo mesmo, eu sou uma pessoa que processo não me ajuda, entendeu? Eu sou mais prática, então eu consigo, como autônoma, fazer todo o processo no meu ritmo, sem estar dependendo de uma aprovação, de um documento, enfim, de um contrato a ser feito. Então prefiro eu mesma fazer.
Como é que foi a sua entrada no mercado imobiliário?
Eu estava grávida quando eu fiz o TTI e minha irmã, ela trabalhava em uma construtora. Pelo meu perfil, que eu sempre gostei de vendas, herdei da minha avó, esse sangue comerciante mesmo, para trabalho, ela falou, Aline, você tem muito perfil para ser corretora de imóveis. Quando eu engravidei, eu precisei deixar o que eu fazia, eu trabalhava com vendas direta. Posso falar aqui o nome da empresa?
Pode, claro.
Pode. Então, eu fazia Herbalife. Ninguém, acho que poucas pessoas sabem, eu fazia Herbalife. Justamente porque era um trabalho que me dava autonomia de tempo. Eu não consigo me ver hoje fixa, entendeu? Em um local, horário comercial, não era meu perfil. Então, a minha irmã identificou isso e sugeriu. Então, fiz o ensino à distância, né? Fiz à distância o TTI. E após o nascimento da minha filha e depois de 1 ano que eu fui mãe em tempo integral, eu decidi ir para o mercado. Na época, eu não tinha o dinheiro para pagar o Cresce. Acho que hoje era em torno de R$1.000, não lembro bem. Já fazia um bom tempo que eu não trabalhava, enfim. Eu lembro que eu fui na consulta da minha irmã, aí falaram, sem Cresce você não tem como. E eu bati na porta de uma outra imobiliária, não outra consultora, mas de uma imobiliária, e falei o seguinte, olha, eu quero trabalhar, concluir, mas eu não tenho como pagar o Cresce. Aí as pessoas, na época, né, eles falaram assim, não, então a gente vai pagar aqui para você, e você começa a trabalhar conosco, quando você receber sua comissão, você acerta. E assim eu comecei no mercado imobiliário.
Você, como nova no mercado imobiliário, acredito que sofreu aí algumas dificuldades iniciais da profissão, até entender o mercado, até entender o dia a dia. Quais foram os seus principais desafios quando você entrou no mercado imobiliário, vindo de outro segmento?
Sérgio, eu entrei em 2015. Então, em 2015, estávamos vivendo uma crise no mercado imobiliário. Então, além da dificuldade de não ter experiência como corretora de imóveis, eu estava com a dificuldade que o mercado estava realmente em uma grande crise econômica. E foi tempo de aprendizado. E eu sou grata por ter entrado em uma crise do mercado imobiliário, porque eu nunca peguei a fase do tirar pedido. E isso me preparou bem, me transformou, na verdade, me moldou para a profissional que eu sou hoje. Eu não consigo enxergar uma crise como um problema. Mas, no meu primeiro ano, eu só vendi um lote. O valor da comissão, lembra que eu não tinha pago o Cresce? Então, assim, eu praticamente não ganhei dinheiro. Tinha vários motivos para não continuar na carreira, mas eu fui... É minha paixão. Eu me apaixonei realmente pelo mercado imobiliário. E foi uma época... O primeiro ano foi de muito aprendizado. É a minha base, eu sou muito grata. Eu comecei uma franquia da Remax. Então, a minha filosofia vai muito de acordo com da Remax, porque, digamos que assim, é o meu DNA, onde eu nasci. Não foi fácil, mas eu sou feliz por ter começado nessa época e ter vendido apenas um lote no primeiro ano. Que isso me moldou para a profissional que eu sou hoje, certamente. Eu lembro que na época, imagina, trabalhando, tinha uma criança de 1 ano, estava fora do mercado aprendendo e eu não tinha dinheiro para ir na padaria fazer o lanche. Então, assim, foi bem desafiador realmente, mas meu coração acelerou aí com essa profissão.
E aí você caiu no gosto, gostou da profissão, entendeu que você queria ser corretor de imóveis, e aí você começou a se capacitar, né? Quem te segue nas redes sociais vê sempre você em cursos, viajando, participando de treinamentos. Qual que é a importância que você vê hoje nessa capacitação constante, que não só um corretor, mas qualquer pessoa do mercado, quem trabalha com vendas, tem que buscar isso constantemente?
Essa semana, Sérgio, eu ouvi um colega nosso, que é o Ricardo Martins, que eu admiro bastante ele, e foi numa live, ele falou assim, se você quer ganhar igual um médico, quer ganhar igual um advogado, você precisa estudar tal qual. E esse conceito assim, de educação, desde o início eu entendi, é a base. É onde você realmente passa confiança para o cliente, sabe o que está fazendo. Eu gosto de fazer tudo com excelência, então... Eu sempre fui curiosa, sempre busquei, como você falou, fazer cursos, eu sempre investi. Meu maior investimento realmente é esse, é em aprendizado. Eu não abro mão. E isso faz total diferença no cliente final, né? Para o cliente. O impacto que você passa, a segurança que você passa. Porque no mercado não tem espaço para você ser um mostrador de imóvel. E ser corretor de imóveis vai muito além disso. Por exemplo, eu fiz curso na área de relações humanas. Em tantos outros. Então, eu todos os dias estudo e, como eu falei, eu não me sinto pronta ainda, tenho pouco tempo de carreira, mas a educação, para mim, é algo que eu não abro mão. Educação.
Hoje, você com 5 anos de experiência no mercado, não é muito tempo, mas também não é pouco, você já passou aí alguns momentos e desafios, você enxerga entre as principais habilidades que você entende como fundamentais para um corretor, para uma corretora de imóveis?
Ética, acima de tudo, você ser uma pessoa ética. Você olhar para o seu cliente na intenção de servi-lo, não ser servido, que isso faz grande diferença no seu negócio. Eu realmente, como eu falei lá atrás, eu sou apaixonada pelo mercado e dói no meu coração ouvir alguém insatisfeito com o profissional da área. habilidade com pessoas. Posso te falar que você tem que gostar de pessoas, tem que realmente estar preocupado com o próximo e ajudar. Então, se você estiver focado em ajudar e souber ajudar pessoas, essa é a habilidade principal que eu enxergo para ser bem-sucedida nessa área, nessa profissão.
E dentro da corretagem, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher?
Sérgio, não me vem nada em mente, assim, imediato. Eu acredito que vai muito do seu comportamento. Aliás, me veio agora algo em mente. Eu tenho um amigo que ele estava querendo uma permuta em uma área grande. Como eu não tenho experiência, eu chamei um colega, que eu gosto bastante dele. E eu percebi que no momento das reuniões, eu que tinha o cliente e que tinha a área... Na reunião com a construtora, eles só falavam com o meu colega que eu chamei pela experiência dele na área. Então, sim, veio em mente isso bem forte agora. Pode ter sido, ter tido outras situações, mas eu não absorvi, não.
E qual que é a importância que você tem hoje? Você é muito ativa nas redes sociais, trabalha muito com vídeo. Qual que é a importância que você vê hoje na tecnologia para o seu dia a dia?
Eu vejo a tecnologia como um auxílio. Ela veio... para me ajudar, para elevar realmente o nível da profissão, para evitar processos, porque o humano, eu dou conta, então se eu tiver a máquina, tiver robô, tiver tecnologia para me auxiliar, acelerar isso e prestar um serviço de melhor qualidade e mais ágil, só consigo enxergar como algo bom.
Tem muitos corretores que têm medo da tecnologia, né? Eles entendem que a tecnologia veio para substituí-lo, mas os corretores que entendem a tecnologia como uma aliada, eles trabalham realmente muito mais preciso e colocam ela para trabalhar para você. E você estava me falando agora há pouco, Aline, que você se especializou em casas de alto padrão, em condomínios horizontais. Esse é seu nicho hoje, certo?
Trabalho exclusivamente hoje dentro de condomínios horizontais, né, com casas. E é o meu nicho. Eu comecei a trabalhar, não foi sempre assim, tá, Lange?
Sim,
eu comecei
sim.
No final de 2016... Pelo ano de 2016, o que é que eu percebi na imobiliária que eu trabalhava na época? Que já não era aquela Remax, tá? Eu estava já em outra empresa, no meu segundo ano. Hoje já mudou bastante, já melhorou muito o mercado aqui em João Pessoa, mas eu percebi que na época não havia uma preocupação com imóveis de alto padrão. É um investimento maior, então é uma comissão maior, é um cliente com a jornada de compra diferente de um cliente de 200 a 400 mil, você concorda?
Ele era tratado na mesma cesta, né? Não tinha algo exclusivo que merece.
Exatamente. E como eu tinha vindo com outra filosofia de uma captação de excelência, eu comecei a ver aquele número de imóveis, de casas, de alto padrão, na média de 1,5 milhão, sendo tratados, nenhum tratamento, não diria especial, mas sim de forma adequada. Desde a apresentação, desde as imagens, desde a descrição e o atendimento presencial também. Eu via muitas pessoas que não estavam qualificadas para atender aquele nicho, desde a forma de falar, da forma de se vestir, desde o conhecimento, porque faz parte, né, do processo do atendimento, você está realmente capacitado para atender. E eu não via isso, e aquilo me incomodava bastante. E ali começou a nascer esse desejo de melhorar, e quando eu comecei a entrar nas casas, eu me identifiquei bastante com o mercado, e fui construindo isso que hoje eu faço exclusivamente casas em condomínio. Se alguém me procura para apartamento, para qualquer outro nicho, eu não atendo, eu direciono para um colega.
E é difícil tomar essa decisão de quando vem um cliente, ou da sua carteira, ou por indicação, você não tem que abrir mão, mas aí você tem que trabalhar com parceiros, ou na sua cidade, ou fora da cidade?
Não, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, nem passar, porque meu propósito é muito claro. Em mente, eu sou, tenho minha meta, meu propósito mesmo, trabalhar especialmente com casas, é muito claro isso definido. Eu tenho parceiros bons, em que eu confio, em que eu posso indicar, e sempre que eu peço auxílio, eles entram comigo na negociação. E eu não tiro minha energia, o meu tempo, para tratar de algo que eu não sou especialista. Eu confio e aconselho as pessoas a serem especialistas realmente no nicho. Porque a minha energia gasta para vender uma casa não seria a mesma se eu fosse vender um apartamento de um bairro que eu não conheço, de uma área que eu não conheço. Me sinto mais confortável, inclusive, eu não vejo nenhum problema em indicar e fazer parceria.
Quais dicas você dá para o corretor poder escolher um nicho específico de mercado? Porque muita dúvida no mercado, lógico, depende muito do tamanho da cidade, tem cidades menores que o corretor precisa fazer um pouco de tudo e é impossível ele escolher o nicho, mas capitais maiores, cidades maiores, já é possível escolher o nicho de mercado. Que dicas que você dá para esse corretor? Como ele deve escolher o nicho? É o tamanho da comissão? É o que ele mais se assemelha? É o que ele mais tem penetração? Que dica que você daria?
Langer, eu sou uma romântica, né? Então, assim, eu falasse para você, qual que faz seu coração acelerar? Qual que é o nicho que faz seu olho brilhar, que faz seu coração acelerar, que você realmente tem prazer e que você gasta menos energia quando você recebe aquele cliente naquele perfil? Eu acredito que esse é o seu nicho. Eu tenho colegas que trabalham com Minha Casa e Minha Vida, fazem um trabalho espetacular, de excelente qualidade. Então, não é o valor do imóvel, não é o valor da comissão, é realmente no que você se identifica, no que você é bom. Se você percebe que gasta menos energia fazendo algo, como eu gasto menos energia vendendo casas do que vendendo apartamentos ou flats, eu acredito que é o seu nicho. Então, é ficar atento mesmo com o que você melhor desenvolve, no que você realmente é bom. Seja qualquer nicho. Tenha certeza, Sérgio. Eu falo assim, eu trabalho com casas. Se eu fosse trabalhar com qualquer área, eu iria fazer com a mesma excelência. E eu tenho certeza que pelo meu empenho, pela minha dedicação, eu também teria sucesso. Modéstia à parte, né?
Claro. E como corretor autônomo, né, você não tem, muitas vezes, a estrutura que tem uma imobiliária, uma construtora. Você precisa se cercar de pessoas para te assessorarem, como, por exemplo, um advogado. Qual que é a estrutura hoje que você, a Aline Pontual, oferece para o seu cliente?
É um desafio. Um dos desafios, né, dois desafios de ser autônomo é exatamente esse. Você não ter essas áreas definidas, não ter esses times de apoio. Então, eu criei o meu. Eu não tenho uma estrutura física. Realmente, eu não tenho estrutura física. Eu também virei autônoma, caminhei para ser autônoma, porque eu não senti essa necessidade. Não sinto ainda, não sei como será mais na frente. Mas, com relação à estrutura, eu não sinto falta. Porém, eu tenho um advogado que faz contrato. Eu tenho pessoas do marketing que me ajudam. Eu tenho um videomaker que faz vídeo comigo. E eu consigo levar isso com excelência. Meu trabalho hoje, como a grande maioria, é online, né? Então, minha mobiliária, digamos assim, é a internet.
Agora, você estava falando sobre redes sociais, sobre vídeo. Procura entender um pouco de cada assunto, mas você preferiu delegar para alguém, para um profissional, para te ajudar. E uma coisa importante que você falou, que você prefere dedicar tempo àquilo que você mais sabe fazer, que vai te trazer um retorno melhor, é isso, né?
Exatamente. Eu sempre fiz tudo sozinha, desde as redes sociais, alimentando o conteúdo. Eu não filmei sozinha, mas é eu que faço meus roteiros, eu que faço...
Porque nem sempre é possível terceirizar. No início, para muitos corretores, isso. Tem que fazer um pouco de tudo. Mas chega uma hora que você entende que é preciso terceirizar, né?
Isso que eu ia falar. No começo eu fiz tudo sozinha, até questão financeira, realmente. Mas quando você vai se profissionalizando mais, ganhando espaço no mercado, você entende a necessidade, sim, de ter esses apoios. Eu hoje, resumindo, eu tenho o marketing, eu tenho conteúdo, design, tenho um videomaker e tenho um advogado para a parte de contratos.
Como é que você concilia o seu tempo, Aline, de mãe, mulher e corretora de imóveis?
Essa tarefa de ser mulher, né? Ser mulher, ser profissional e ser mãe. A minha prioridade, Sérgio, de vida é ser mãe, certo? E como mãe, eu também entendo que eu sou um exemplo e eu preciso passar esse exemplo dessa mulher profissional também para minha filha. Então, é equilíbrio. Eu não posso me dedicar apenas a ser mãe, sou mãe solteira, também não posso me dedicar apenas a trabalhar. Então, eu vou levando como equilíbrio quando eu estou com minha filha. Eu procuro fazer realmente um tempo de qualidade com ela, separar nossos momentos. Ela agora está com aula online em casa, então, se eu não tiver um atendimento externo, eu estou ali do lado dela, auxiliando. E é isso, não é simples. Não vou falar para você que é simples, é tranquilo, porque eu trabalho em três turnos. Eu trabalho pela manhã, tarde e noite. Como eu não abro mão de estudar, eu estou sempre fazendo algum curso. Eu estou com mentoria agora com o Guilherme Machado, que também exige bastante horas minhas e estudos. Então, é isso, é conciliar. Não tem um segredo, não tem uma fórmula mágica. é equilíbrio. Você está sempre procurando equilíbrio. E é o que faz sentido para mim. Eu não seria feliz sendo só mãe, sem recursos, que eu preciso também alimentar a minha filha. Nem seria feliz sendo uma profissional onde eu estou ali deixando de lado o meu bem mais precioso, que é a minha filha e os nossos momentos. Então, eu vou nessa busca de equilíbrio. Se você recordar, ano passado eu estava em São Paulo com ela, a passeio, e a gente ensaiou marcarmos, né, essa gravação. Sim. E eu falei o que para você? Eu falei, Sérgio, esses dias são dela. Sim. Eu realmente eu não vou abrir mão. Então, é assim que eu faço. Eu vou equilibrando, Sérgio. E tá dando certo. E principalmente por querer ser essa mulher para ela. Eu quero ser que ela olhe para mim com orgulho. Nossa, minha mãe é uma boa profissional. Minha mãe é forte e minha mãe também é uma boa mãe para mim. Então eu procuro esse equilíbrio.
E o que a pandemia, né? A gente está gravando agora nós estamos no meio de julho de 2020. O que essa pandemia trouxe de aprendizado para você?
Para mim, o que trouxe de aprendizado, Sérgio, é adaptação. Adaptação, resiliência, você realmente aceitar aquele momento sem desespero, encarar o que é que você pode fazer de melhor nesse momento, e foi o que eu fiz. Então, quando eu me vi sem poder sair de casa, sem poder atender clientes, bem no início, eu pensei, então agora eu vou fazer esse tempo, eu vou estar com minha filha também em casa, eu vou fazer desse tempo produtivo. Eu vou estudar, vou fazer cursos, e foi o que eu fiz. E para minha surpresa, faz 2 meses, né, estamos falando de março, abril. A partir de maio, o mercado começou a voltar de uma forma bem aquecida. A pandemia me trouxe o que eu sou, na verdade. Ele traz à tona esses momentos, traz à tona quem você é, né? Como você encara a sua vida. Então, eu escolhi encarar dessa maneira. Vou aceitar o momento e vou me adaptar. Mas não vou me acomodar.
E uma das mudanças que a gente percebeu no Brasil inteiro e em outros lugares do mundo foi a busca por casas, espaços maiores, espaços mais afastados. Você que está trabalhando com esse nicho, você viu, você percebeu alguma mudança de comportamento de clientes que antes moravam em apartamentos maiores, querendo buscar lotes em condomínios, casas?
Certamente. Foi uma feliz surpresa. Na verdade, eu já tinha entendido que seria possível isso acontecer. Até eu gravei alguns vídeos falando sobre isso. Mas eu não sabia que seria já de imediato. Porque eu pensei, nessa pandemia, as pessoas vão estar mais recuadas, né, para investimento. Mas, pela taxa Selic e pela experiência das pessoas de estarem mais tempo dentro de casa, com todos os seus parentes, que geralmente eles só se encontram à noite, não é isso? Poucas Sim. horas. Dentro de um apartamento, foram surgindo novas necessidades, desde o home office, que eu acredito que veio para ficar forte. Descobrimos juntos que podemos fazer tantas coisas, né, por videoconferência, que antes a gente não utilizava essa ferramenta, que certamente ela veio com um benefício, vai ficar sim. Não só em João Pessoa, mas, como você mesmo falou, no mundo, a necessidade de ter maiores espaços. Então, quando eu tenho uma criança, eu sou mãe de Catarine, com 6 anos de idade. Então, a gente está ali, estamos aqui trancados no apartamento com menos de 100 metros quadrados. As necessidades aí, elas gritaram, e as pessoas estão realmente procurando sua área de lazer, seu espaço de trabalho dentro de casa, aquele cômodo a mais para fazer seu escritório, gravar seus vídeos. E é isso. Teve esse efeito, sim, no mercado.
Agora, quando eu falo do aprendizado para o cliente, é a questão, muitos clientes estavam acostumados a só fazer visita física, presencial, pelo menos o que eu senti aqui de muitos clientes, é que eles aprenderam que eles podem fazer um tour virtual, eles podem assistir um vídeo, eles podem receber o link de um corretor e o corretor acompanhá-lo de forma remota. Isso você sentiu que talvez alguns clientes que ou mais velhos ou de comportamento mais físicos adotaram o digital como alternativa?
Sim, sim, Sérgio. Nós também, né?
Isso, sim,
estamos nesse mesmo... Estamos juntos com os clientes, nos adaptando e conhecendo algo novo. E eu não senti nenhuma resistência. Eu fiz algumas visitas virtuais, onde eu fazia, por exemplo, a chamada dentro do cômodo, da casa, onde não tinha nenhum outro morador, então eu conseguia fazer essa visita através de vídeo, chamadas, reuniões entre proprietários, e clientes compradores através também de chamada em vídeo. Como eu falei antes, ele deu para ficar. Isso não vai. Isso foi uma experiência que acelerou esse tempo. E independente da idade, eu acredito hoje que isso de idade não está muito forte. As pessoas. É comum a internet, né? A gente fala isso muito de idade a 10, sei lá. As pessoas hoje, minha mãe mexe mais na internet do que eu, sabe? Eu acho que isso acabou um pouco. Eu, Aline, pessoalmente, eu não senti nenhuma resistência. E acabei de fazer vendas também com um casal de idosos. Isso, não vou falar nem isso não, se eles ouviram. Com senhores da melhor idade. Eles não tiveram nenhuma resistência. A gente fizemos muitas coisas à distância por vídeo para evitar o contato. E fluiu muito bem. Eu tive uma boa aceitação aqui com os meus clientes.
Qual conselho a Aline de 2020 daria para a Aline de 2015, que tinha acabado de entrar no mercado imobiliário?
Qual conselho que a Aline de 2020 daria para a Aline de 2015?
O que você aprendeu na marra que você gostaria de ter ciência em 2015, que você foi aprendendo aí no dia a dia?
Eu já entrei no mercado com muita sede de fazer de forma correta, tá, Sérgio? Buscando excelência, com muito estudo. Eu diria, menina, continua, não perde tempo, foco, tenha paciência. Nada diferente, assim, na verdade, do que eu fiz, sabe, Sérgio? Não tem nada que eu diga, nossa, Aline, você deveria ter feito isso em 2015. Acredito que foi uma evolução, foi uma busca contínua. E eu falaria isso, vai que é o caminho.
Você já pensou em desistir nesses últimos 5 anos, nessa jornada?
Já pensei em desistir. Quando foram 10 primeiros meses, onde eu tinha vendido um lote, que o lote seria para pagar praticamente o Cresce, eu pensei ali, fiz, meu Deus, será que é isso? Será que eu insisto? Eu já, né, não tenho recursos para continuar. Eu não posso brincar de trabalhar, sair todos os dias de casa. Quem está ouvindo deve saber que nós não recebemos salários. Então, eu saía de casa realmente todos os dias, trabalhava muito, não trabalhava pouco e não tinha retorno financeiro. Se eu te falar que eu não tive vontade de desistir, é mentira. Mas, graças a Deus, eu não desisti. Eu continuei. Pela paixão mesmo. Eu trabalhei muito sem ganhar no começo, mas eu acredito também que é o caminho natural das coisas, você se desenvolver e crescer, Sérgio.
Qual pessoa te inspira, Aline? Tanto no lado pessoal ou empresarial, quem que te inspira?
Eu tenho uma pessoa que eu chamo ele de cérebro. Eu digo que eu sou pink, ele é cérebro. Eu trabalhei, você conheceu a Rolf, você esteve comigo.
Sim.
Lá, lembra?
Sim, lembro.
Não sei se você vai lembrar dele, que é o Felipe Londres. Eu trabalhei junto com ele. Ele é uma das minhas inspirações de profissional. Com relação à ética, ele é uma pessoa muito ética. Ele é sábio, ele sabe escutar o cliente. Então, meu dia a dia com ele, que eu não convivo mais, né? Mas meu dia a dia com ele... Ele não precisava me abrir a boca e me ensinar. Eu aprendia com ele apenas observando ele. E como ser humano também, eu admiro muito ele. Então, a pessoa que me vem em mente é Felipe Londres.
E alguma decepção no mercado imobiliário?
Certamente. Todos os dias. Todos os dias, Sérgio. Porque hoje mesmo a gente ouve muitos corretores que fazem de tudo para evitar você ir fazer uma parceria, por exemplo. Várias experiências negativas eu já tive. Eu já tive clientes que eu tinha a exclusividade e o corretor chegou ao ponto de dizer: seu imóvel está em exclusividade com a Aline, então me desculpe, eu não vou mostrar para o meu cliente, mas seu imóvel é perfeito para o meu cliente, mas eu não vou mostrar para ele. Eu já vivi isso, entre tantas outras situações. Eu acredito que as decepções é devido à ética mesmo, à falta de ética. Recentemente, se eu parar aqui para falar, acho que eu tenho que fazer um podcast só para falar dessas minhas experiências, acho que não vai ajudar ninguém, não é verdade?
Mas fazendo um parênteses sobre exclusividade, né? Você entrou no mercado imobiliário trabalhando na Remax, que é uma empresa que tem uma metodologia diferente, né? Muito, muito baseada na exclusividade. O que você pensa sobre exclusividade? Como é que você trabalha hoje a questão da exclusividade?
Sérgio, pela minha experiência que eu passei na Remax, né? Eu acredito muito na exclusividade. Inclusive, eu vejo a exclusividade no dia que houver a cultura no Brasil, eu vou poder olhar e falar assim, evoluímos. Evoluímos quanto profissionais, quanto mercado. É o caminho. Porém, temos que ir também de acordo com, digamos assim, com a dança. se lá atrás eu não tinha um posicionamento, se eu não era reconhecida e todos os outros, os demais, não trabalhavam com exclusividade, quem era a Aline para dizer eu quero trabalhar só com exclusividade? Eu não tinha ainda um nome no mercado para isso. Hoje eu já consigo fazer devido ao trabalho, porque eu tenho ali fatos, eu tenho evidências de que funciona. Mas, sim, eu já trabalhei muito sem exclusividade, não é fácil. Eu encaro, quando eu vejo imóveis sem exclusividade, eu encaro assim, eu tenho interesse em ter esse imóvel na minha carteira, eu vou investir pensando em elevar a minha carreira, que não é o pensamento correto. O pensamento correto é, eu tenho esse imóvel aqui, eu vou ajudar esse proprietário a, no menor tempo possível, com a melhor qualidade possível de apresentação desse produto no mercado, ele seja vendido pelo melhor preço e em menor tempo. Então, infelizmente, a gente vai de acordo com o que é oferecido, mas estamos evoluindo, tá, Sérgio? Estamos evoluindo e eu pretendo aí, eu não trabalho com volume, eu trabalho realmente com poucos imóveis. Se você entrar no meu site hoje, eu estava vendo hoje, tem 8 casas. Então, eu não tenho a necessidade de quantidade, mas eu tenho a necessidade de qualidade e de um retorno rápido. Eu não quero encher minha carteira de imóveis, eu não quero ter muito, eu quero ter bons, trabalhar bem e que meus clientes fiquem felizes e me indiquem para os outros. É assim que eu penso e que trabalho.
E emendando outra pergunta, qual a importância da construção da sua marca pessoal? Você vem construindo o seu nome no mercado, digitalmente. Qual que é a importância que você falaria para o corretor de imóveis, independente de onde ele trabalha, né? Se ele é autônomo, se ele trabalha numa imobiliária, numa construtora, qual que é a importância que ele tem que ter com a marca dele?
Sérgio, eu sou autônoma, então eu sou a minha marca, né? Independente de ser autônomo ou não, onde você estiver, em qual empresa você estiver inserido, você tem que sim promover seu nome no mercado.
Sim.
Seu perfil imobiliário é ótimo, mas não, você tem que saber quem é você dentro do mercado imobiliário. E a internet nos proporciona isso. Eu digo para você que, assim, para mim é vital. É vital, é a base da minha carreira. Meus clientes hoje, eles vêm pelas minhas redes sociais. Eu anuncio em portais, sim, mas para que meu cliente, quando deixar um imóvel apenas comigo, responsável pela captação e divulgação dele, ele saiba que eu vou estar nos principais portais também. Mas o cliente que acessa um portal é diferente do cliente que te procura na tua rede social pessoal. Os meus últimos clientes, digamos assim, todos eles me conhecem nas minhas redes sociais, de certa forma, há um relacionamento virtual ali da parte deles. Então, eles me procuram como corretora de imóveis e, na sequência, eu encontro o imóvel dele. Infelizmente, no mercado, o que acontece? Existem os imóveis, o cliente vai entrar em um portal e vai selecionar quantos estiver anunciando, 10, 15 corretores, e ali começa uma jornada mais longa. Então, as pessoas procuram a Aline como corretora e, na sequência, sabem, confiam que eu vou encontrar a casa dela. Tu conseguiu entender? Há uma diferença na jornada.
Entendi.
Isso eu construí pela internet, pelas minhas redes sociais.
Quando você vai fazer um atendimento ou quando você vai fazer uma captação de imóvel, tem um casal ou uma família, como é que você identifica rapidamente quem que é o decisor? Se é a mulher, se é o homem, se é um filho? Quem que é a pessoa que talvez você tenha que convencer primeiro sobre a negociação?
Pela experiência, nós vamos identificando cada vez mais, com maior facilidade, quem que é o decisor da compra. E os sinais são, é claro, na verdade, é aquele que toma frente. Geralmente é a pessoa que o tempo todo é consultado na visita, né? Ou consultada, onde a família olha, todos olham para ele. Então, assim...
Ou ela,
muitas vezes. As últimas casas que eu vendi, a esposa que tratou comigo, tá, Sérgio? Elas me escolheram como corretora, trouxeram o marido para ter comigo, eu ser a profissional que ia atender a família. E eu acho isso maravilhoso. Então, geralmente é ela, sim. Você corrigiu bem.
E não rola o ciúme da mulher, às vezes, com você?
Não, graças a Deus. Mas é muito da postura, né, Sérgio?
Sim.
Então, lembra que elas me acompanham já? Elas conhecem um pouco, conhecem meu dia a dia. Então, eu consigo passar para elas a profissional que eu sou e a pessoa que eu sou também. Então, Felizmente, e eu trato sempre com as mulheres, né? Quem atende comigo sabe que meu foco são elas.
E muitas cantadas nas redes sociais, como separar a cantada e o que é realmente o negócio?
Eu não tenho um volume de muitas cantadas, tá? Eu acredito que vai no mesmo raciocínio da postura como profissional. Eu não tenho muito espaço para isso, não recebo. Se receber também vai ser ignorado, mas tudo bem. Eu não tenho maiores dificuldades por ser mulher. Eu não sinto que as pessoas me olham como uma mulher. Eu tô ali realmente de uma forma profissional e eu consigo passar essa mensagem pela minha postura de ser, de viver, do falar também. Eu não, sinceramente, eu não encontro dificuldades nesse sentido, de ciúme ou de cantada. Graças a Deus.
Como você definiria a Aline Pontual?
Aline Pontual. Eu sou muito guerreira. Muito guerreira. Focada. Sérgio, não é fácil se definir, certo? Mas quando eu, digamos que eu saio aqui desse ambiente e estou olhando para a Aline, eu vejo como uma mulher determinada, comprometida com o que faz. Eu acredito em um Deus, num Deus que para Deus nada é impossível. Então eu vou nessa linha com ele, que se para o meu Deus nada é impossível, para mim também nada é impossível, porque nada é impossível para o que crer. Então eu sempre estou elevando os meus sonhos, elevando o meu nível e acreditando e buscando sempre alcançar mais. No sentido, não uma ambição só de trabalho, é ser uma melhor pessoa, realmente ter melhores, maiores recursos para mim, para minha família. Então eu estou sempre em busca de evolução. Com Deus desse, né, Sérgio? A gente tem que ir de acordo com Deus. Então, se meu Deus é limitado, então para mim também não tem limite. Vamos juntos.
Para quem segue a Aline, alguns anos atrás, passou um episódio muito sério com a filha dela. Ela estava em Lisboa. E o que mudou aquilo na sua vida, Aline? Antes e depois de todo aquele sofrimento, para quem é pai, quem é mãe, e te segue nas redes sociais, pôde acompanhar aquele drama com a sua filha, que hoje, graças a Deus, está tudo bem.
Minha filha é um milagre, realmente, de Deus. Ela, para quem não sabe, ela passou aí mais de um mês, né, sedada, entubada, inchado gravíssimo, devido a uma pneumonia necrosante, chegou a retirar um pedacinho do pulmão, enfim, foi um momento realmente de muita luta, muito, muito difícil, não foi fácil. E depois de uma experiência como essa, Sérgio, é impossível você sair da mesma forma. O que muda, principalmente, o que mudou para mim, são os valores. Então, quando você perguntou como é que eu sou mãe, como é que eu sou profissional, ela é minha prioridade. E eu já entendi que o tempo passa e a gente não sabe o dia de amanhã. Imagino que perder, para quem perdeu, quem passou a experiência, eu cheguei bem perto de sentir isso. Não tem como sair da mesma forma. Você, realmente, seus valores como ser humano, ele muda, seu olhar para o mundo muda. E seu olhar como, meu olhar como mãe, certamente eu sou a melhor mãe hoje. Eu poderia, devido ao corre-corre da vida, que muitos nós, né, nos encontramos, faz parte do nosso dia a dia, trabalhar, buscar, ser melhor, estudar. Mas o não abrir mão de ser uma boa mãe é algo que eu trouxe comigo. Que eu já me considerava uma boa mãe, tá? Mas é inegociável. Então, se você hoje tá aí ouvindo, é um pai ou uma mãe, eu sei que você tem que trabalhar muito, tem que buscar muito, mas não vai dormir sem conversar com teu filho, não desperdice o dia inteiro sem ter um relacionamento com seu filho, com sua filha. Crie histórias, crie memórias, viva isso, que o mais importante é a família, são os seus. Nenhum dinheiro vale a pena se não tiver, se não for para eles e por eles, né, Sérgio?
Sim. E qual imagem você procura passar para sua filha?
Dessa super mulher. Eu tenho uma colega que ela é psicóloga infantil, e ela estudaram juntas na classe, e nossa amizade permaneceu, as minhas filhas, né, as nossas filhas. A gente acaba sempre conversando sobre esse papo aí de psicologia, de ser mãe, que eu entendo que é um desafio para todos nós, não só mãe, como pais também, né, como os papais. E eu procuro ser essa mulher que eu te falei. Eu quero ser essa boa mãe presente, tomo banho na piscina, que conversa, que lê historinha de noite, que está ajudando na matéria, mas também quero ser essa mulher e olha para mim e fala: olha, mamãe bem-sucedida, mamãe trabalha, mamãe está sempre arrumada, mamãe consegue pagar suas contas, ela não precisa de ninguém. Então, eu sempre busco. O que eu faço, minha maior motivação é essa, é ela. Então, a Aline que eu sou hoje, certamente, essa minha busca em ser melhor, querer ser melhor, é por esse exemplo, é pela minha filha, certamente. Então, é isso. Eu quero ser a melhor mãe, a melhor pessoa, a melhor mulher. Sérgio, a resposta é essa.
Legal, Aline. A gente está chegando no final desse bate-papo. Foi muito legal conhecer um pouco da sua trajetória, passar essa mensagem positiva para o mercado. Quero te agradecer novamente essa sua disponibilidade e falar também que, assim, eu te admiro bastante. Você conhece já há poucos anos, mas você passa essa imagem de mulher guerreira, de mulher batalhadora, de uma excelente profissional do mercado imobiliário. Então, a ideia é que você realmente continue nessa sua luta e sendo inspiração para muita gente do mercado imobiliário.
Nossa, Sérgio, obrigada. É uma honra participar. Eu me sinto realmente lisonjeada entre tantos outros nomes que fazem parte. Hoje eu tenho o podcast, o Vem Pra Mesa, como um dos melhores. E eu já ouvi de outras pessoas também essa referência. Então, fazer parte desse seu projeto e ser convidada é algo, assim, realmente, como diria, de grande valor para mim. Eu realmente valorizo bastante isso, tá bom? Tá participando aqui e espero ter colaborado. E fico à disposição, sempre.
E que mensagem final você deixa para a nossa audiência?
Profissionalismo. Hoje temos, assim, grandes nomes a nível Brasil. E quando a gente vai olhar por que, que aquela pessoa está se destacando, é porque ela se profissionalizou. Ela estudou mais, ela dedicou mais tempo, ela procurou a excelência. E ela honra ser a profissão, honra ser corretor de imóveis. É isso, profissionalismo. Estudar o que a gente falou, a educação, não abrir mão da educação e procurar sempre ser melhor. Não tem espaço mais para mostrador de imóveis no nosso mercado. Estamos evoluindo como profissão, como mercado. Quem não acompanhar essa evolução, não estiver olhando para si como um grande profissional, como alguém comprometido com sua profissão de estudo, de ser melhor, não vai permanecer, na minha visão. Seja profissional, de verdade. Não é sorte, é preparação, é estudo. É uma profissão linda, é uma profissão que você pode fazer assim, honorários. Poucas profissões podem proporcionar.
Legal, Aline. Muito bom. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau.
Beijo.